Boa noite, senhores. Tudo bem?
Tudo bem, você, Arthur? Como é que tá aí?
Tá ótimo. Somos conterrâneos. Boa notícia. Fiquei sabendo agora também.
Opa!
Eu tava escutando aqui, vocês têm 5 lives. Nós estamos, na verdade, né, de parabéns. Acho que é um movimento muito importante, com pessoas especiais. Eu tive a oportunidade de assistir uma live hoje de manhã. Altíssima qualidade. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Queria reforçar aqui publicamente meus parabéns.
Então, Arthur, eu quero te agradecer e falar assim, o programa Nortear Educação Financeira, ele dá origem à POEF. Nós começamos, né, Grinaldo, fazendo lives aí com vários colegas da Educação Financeira. E assim, hoje fazer a de número 85 com você, cara, você mostrou um astral, uma positividade, um jeito carinhoso de estar com a gente. Muito obrigado, assim, de não querer ser um popstar, tá assim, Cleito, bora e vamos construir. Isso é muito raro, cara. Muito obrigado de verdade. Eu tô muito contente com a tua presença aqui. Arthur, me fala uma coisa. Você fala do Recife, é isso?
Exato. Tô aqui no Recife. E aí, meu último comentário aqui, né? Quando a gente conversou pela primeira vez, eu sou declaradamente um entusiasta da educação financeira, porque faço isso há 10 anos e falo com muita convicção que não é clichê. O que nós fazemos realmente faz a diferença para o país e muda a vida de pessoas para melhor. Então, a iniciativa de vocês como um todo, quando eu tomei conhecimento, não havia nada que a gente pudesse fazer aqui na Empreender Dinheiro e na minha figura diferente de apoiar. Então, por isso que eu estou aqui e estou aqui com o maior prazer do mundo.
Quero agradecer você, Arthur, porque, como o Cleide comentou, tem pessoas aí no mercado que quer ser estrela demais, sabe? Cobra absurdos para estar conosco e você humildemente está cedendo um pouco do seu tempo para nos ajudar a disseminar a educação financeira pelo Brasil. É isso que é o nosso intuito e você está nos ajudando, por isso muito obrigado mesmo de coração, viu?
Tamo juntos.
Muito obrigado. Arthur Lemos, educador financeiro, CEF de, depois ele, eu quero que ele explique um monte de coisa. O cara é muito fera, Grinaldo. Especialista em finanças corporativas pela Fundação Getúlio Vargas, formado no programa Profissionais do Mercado Financeiro da Bolsa de Valores de São Paulo, pelo programa da CVM de Professores do Mercado de Capitais, avaliador de empresas. Nossa, o cara é muito fera. Fundou a Empreender Dinheiro. Eu quero que ele fale das empresas dele, que eu vejo o sangue de educação financeira, né? Ele fundou a Empreender Dinheiro para democratizar o acesso à educação financeira de alto poder. Muito bom. Seu Arthur, fala, eu quero te ouvir muito hoje. Eu tenho uma pergunta já. Aqui na Nortear, a gente faz uma pergunta batismo.
Tá bom.
É bem conhecida, né, Grinaldo? Sim. Todo mundo, para ter um currículo desse, para ter uma história bonita como você tem... Quando foi que o bichinho da educação financeira te mordeu, homem? Em que momento da sua vida? Conta a sua história pra gente.
Muito embora jovem, eu vou tentar fazer uma história grande e curta, como diriam os americanos, né? A gente aprende pela dor e pelo prazer. No limite, você tem esses dois grandes estímulos, né? Então, aos 13 anos, um marco de contato com a educação financeira, depois aos 15, mas aquele que realmente virou uma chave para mim aconteceu aos 17. Aos 13, segundo meus pais, que eu não lembro, né, o meu presente de aniversário foi um cheque para eu abrir a minha tão prometida poupança, porque segundo eles, eu pedia o tempo todo, não lembro disso. E tenho esse cheque até hoje. A minha mãe teve a inteligência de guardar o cheque e fazer o depósito, né? Olha. Mas você tinha um indício de que eu já tinha alguma conexão com a educação financeira. Aos 15, eu me deparei com a leitura do Pai Rico, Pai Pobre, que é um negócio que se repete muito, né? Tantos educadores da minha geração, de outras gerações, que tiveram um primeiro contato com a educação financeira através do Pai Rico, Pai Pobre.
Essa influência, né?
Essa influência. Mas a minha chave virou pela dor. Minha família é muito enxuta, né? E eu, dois irmãos, minha mãe e meu pai, e aos 17 anos, toda a estrutura da família dependia da empresa da família, que era tocada pelo meu pai e pela minha mãe, mas dependia muito comercialmente do meu pai. Eu tomei conhecimento que ele sofria do mal de Alzheimer. Isso foi com 17 para 18 anos. E para mim, né, muito ancorado naquela figura de herói que eu tinha, né, que tenho até hoje do meu pai, foi muito complicado processar isso e entender o que isso representaria. E aí, ao longo desses 6 meses que eu fui processando essa informação, eu entendi que aquelas coisas que eu tinha, nasci, até aquele momento eu estava numa família de classe média, às vezes classe média alta, às vezes classe média, com altos e baixos, como qualquer trajetória empreendedora, isso refletia no padrão de vida da família. É, eu entendi que eu não poderia ter uma oportunidade herdeiro, porque tudo aquilo ia embora com a lucidez do meu pai. Então, a partir daquele momento, eu passei a ser um cara extremamente comprometido com tudo que eu fazia academicamente ou profissionalmente. E conectado com isso, veio a preocupação da educação financeira. Então, eu retomei os estudos de investimentos, finanças pessoais, etc. Eu já investia, mas não era uma coisa tão forte assim. Comecei a investir muito jovem, depois da leitura do Pai Rico, Pai Pobre, ali, conscientemente. E de lá para cá, né, eu comecei a trabalhar com finanças. É, fui para... Trabalhei em Deloitte, fui trabalhar pela Deloitte nos Estados Unidos. Então, sempre estive conectado com finanças. Até que, em 2013, eu pedi demissão para empreender na área da educação financeira. Estou de 2013 até hoje. Vendi uma empresa anterior que eu tive de educação financeira e Empreender Dinheiro completou na semana passada 5 anos. Então, encurtando, foi assim que eu entrei na educação financeira.
Você teve, antes da empreender, você teve uma outra empresa, né?
Exato. E a gente vendeu essa empresa em 2018. A Empreender Dinheiro nasceu nada nela, e aí depois que a gente vendeu, eu ainda tinha um contrato que eu tive que passar um ano na gestão para passar o bastão, foi até 2019, que foi realmente quando a Empreender Dinheiro deslanchou, né? Foi a partir do ano de 2019, então no limite a gente está completando 2 anos e meio, porque o nosso primeiro treinamento presencial foi no dia 21 de janeiro de 2019. É, naquele momento em diante, o Arthur estava 100% à disposição da Empreender Dinheiro. Né? Isso foi uma lição muito importante que eu tive, a importância do foco, de ter pessoas dedicadas, pensando a operação o tempo inteiro. Então, daquele momento para frente, foi quando a Empreender Dinheiro foi deslanchando.
Hoje você só tem Empreender Dinheiro a nível de educação financeira? Desculpa a curiosidade. Ou você empreende com outras empresas de educação financeira?
Então, o nosso projeto de vida, porque aqui eu falo, o Arthur é um porta-voz de um time de... Então, o nosso projeto de vida é Empreender Dinheiro. Esse ano, muitas coisas especiais aconteceram para a gente e estas coisas especiais envolveram a construção de algumas parcerias. Então, até o final do ano, eu vou comunicar algumas parcerias societárias, provavelmente novas operações. Por enquanto, eu não posso fazer isso, mas a gente tem algumas novidades dentro. Agora, Empreender Dinheiro por si só, ela hoje ela nasceu como uma empresa pura de educação. E, sobretudo, depois que a gente entendeu que uma forma de ampliar o alcance da nossa missão seria através da contribuição para acelerar a carreira de educadores financeiros, que, nesses últimos 10 anos trabalhando diretamente com educação financeira, uma das coisas ruins que eu tive que observar foi muitos colegas que faziam por vocação, que amavam a educação financeira, tiveram que abandonar a educação financeira porque não conseguiam monetizar. Então, não é tão trivial, não é tão fácil no Brasil, por uma série de aspectos, se houver tempo a gente até discute aqui, você vencer como empreendedor ou até mesmo um autônomo da educação financeira, né? Do ponto de vista empresário quase. Né? Então, o que é que acontece? A Empreender Dinheiro com uma aceleradora de educadores financeiros, que é como a gente se posiciona hoje, nós temos muitas soluções diferentes. Então, a pessoa que quer trabalhar com educação financeira, como eu te falei, né, Cleiton? A gente tem formação, certificação, mentoria, a tecnologia, então tem uma plataforma de softwares proprietários para você fazer planejamento patrimonial, a gestão orçamentária com seus clientes, asset allocation, estratégia de investimentos para você ajudar seu cliente na seleção de ações, etc, etc. Franquia, então nós temos uma série de soluções para aqueles que querem empreender na indústria da educação financeira.
Cara, você tem um brilho, você fala de educação financeira com um brilho no olho, parece que você vai avançar assim, agarrar aquilo com unhas e dentes. Qual que é o prazer, assim, você fala assim, Cleiton, eu tiro o prazer para empreender com a educação financeira, qual o motivo? É só a sua história ou tem algum objetivo?
Quem queria, inclusive, deixar um abraço aqui para o Rosseto, nosso franqueado de São Paulo aí, o Chama Investidor acabou de fazer o comentário aí, eu mencionei franquia, é um prazer você aqui, meu irmão. Eu acho que o pontapé ele começa de uma provocação muito pessoal. Para mim foi assim, né? E eu não tenho nenhum problema. Uhum. Educação financeira é um exercício. O educador financeiro, ele doa muito tempo para ajudar o próximo, né? E o que acaba trazendo como consequência é uma das maiores virtudes da nossa profissão. Porque a gente não apenas faz o que nós amamos, que é apaixonante a educação financeira. Quem tem contato com a educação financeira não larga nunca mais. mas a gente também consegue, em larga escala e pequena escala, através das redes sociais ou presencialmente, ser reconhecido por isso, né? Mas começou para mim, né? E é o que é, né? É o que é. Começou para mim por conta de uma catástrofe familiar, né?
Sim.
Aquilo me levou a despertar a importância desse assunto. E hoje, quando eu vejo a nossa composição familiar e tudo que meus irmãos podem oferecer, que eu posso oferecer para a nossa família, para a minha mãe, me dá muito prazer ter tido a coragem de ter tido essa leitura lá atrás. Agora, ao longo do tempo, trabalhando com educação financeira, você vai literalmente transformando a vida das pessoas. E você vê isso no olhar, você vê isso numa conversa sincera, num choro. Muito embora hoje, para a estratégia de distribuição da Empreender Dinheiro, a minha presença nas redes sociais seja importante, seja uma parte importante da engrenagem, o que me deu muita tranquilidade, me dá até hoje, senhores, para me posicionar nas redes sociais falando de educação financeira, é porque isso não foi uma ideia. Não é assim, achei interessante, me parece uma oportunidade de mercado. Antes de qualquer coisa, você tá falando, empreender dinheiro, vai para onde, que tem franquia, que tem tecnologia. Muito antes disso, começa no Arthur Educador, né? Inclusive, é uma briga enorme que eu tenho com o pessoal aqui, que na sua bio tem que ter formador de educadores financeiros. Esse rapaz, beleza, eu vou respeitar, vocês entendem mais de marketing do que eu, mas se me perguntarem, eu vou dizer, eu sou educador financeiro antes de qualquer coisa. E isso me traz muita propriedade e tranquilidade para falar do assunto, porque antes de entrar no Instagram, que eu fui ter conta no Instagram de 3 anos para cá, eu fiz educação financeira em palestras em favelas, palestras para 3 pessoas, para 5 pessoas, para famílias, para casais, para pessoas endividadas muito ricas, para diretores de seguradora. Então, tudo isso vai trazendo casca e repertório, e esse repertório passa também por ver a transformação na vida das pessoas, e isso dá muito brilho que você mencionou. Eu achei muito interessante tema, né, que é a verdadeira independência financeira. A gente está muito habituado a falar, nós educadores financeiros, em palestras, nos momentos que a gente vai levar até a nossa audiência, a sensibilização sobre educação financeira, o tema independência financeira normalmente surge ou porque parte da gente, ou pela curiosidade das pessoas, né, pelo interesse das pessoas na ideia de conquistar a independência financeira. Mas quando você coloca esse verdadeira na frente, eu acho que a gente abre a oportunidade de ter um diálogo mais profundo e mais aberto sobre esse assunto. Então, eu vou trazer um pouco do meu ponto de vista sobre o assunto. E como eu tenho 2 pessoas muito experientes aqui, se eu falar qualquer bobagem, vocês levantam a mão e me corrigem, e assim a gente funciona muito bem.
Não, eu sei que tem um amigo nosso da POF, que é o Gustavo, que ele está falando assim: Arthur, o grande responsável por me querer, por eu ser um educador financeiro. Cara, você está com uma responsabilidade muito alta, hein? Muita gente falando que você é responsável pela carreira deles. Que bom, cara. Parabéns.
Muito obrigado. Vamos lá. Independência financeira. Então, o meu pontapé aqui é a minha forma de ver o tema. E na minha visão de mundo, com lucidez, né? Ou seja, mas o que eu queria colocar de antemão é que é bem provável que algumas pessoas que estejam aqui, talvez os senhores, não concordem com absolutamente tudo que eu coloque aqui, né? Então, eu começo aqui, não é uma cláusula, é uma constatação. Isso muito depende da minha visão de mundo. E aí, antes de chegar no verdadeiro... Perdão. Propõe um alinhamento conceitual técnico aqui, né? Nós não temos um conceito. As pessoas usam quase que como sinônimo autonomia financeira, tranquilidade financeira, liberdade financeira, independência financeira. Tecnicamente, eu acho que estamos quase que pacificados, pelo menos nesses últimos 10 anos, muitos colegas educadores financeiros que eu já vi versarem sobre o assunto, conversarem comigo sobre o assunto, que dentro daquele diagrama lá do fluxo de caixa que o Kiyosaki ilustrou, não era novidade, mas ele ilustrou de uma forma muito didática, né? E aí as pessoas sempre se referem a ele por isso. Você tem aquele fluxo de dinheiro nas nossas vidas, você tem uma fonte de renda, né? Uma fonte, meu trabalho, minha renda, meu salário, essa tem uma coluna de renda, uma coluna de despesas, que tem que ser menor do que essa coluna de renda. E aí, eu tenho que quadrar o meu padrão de vida que está refletido nessa coluna de despesas. Eventualmente, nós não estamos satisfeitos com o padrão de vida que é passível de financiamento pela minha coluna de renda. Eu compro passivos. empréstimos, financiamentos, etc. E isso a médio prazo, ou menos de médio prazo, começa a trazer uma despesa com juros. No Brasil é muito caro e você vai piorando essa engrenagem. Por outro lado, há a oportunidade a todos nós de gastar menos do que ganhamos e comprar ativos, que são coisas que colocam dinheiro no nosso bolso, os investimentos que vão trazer renda passiva. Quando nós chegamos, então, tecnicamente, quando a gente chega num ponto onde a renda passiva dos meus investimentos, dos meus ativos, ela for suficiente para bancar com algum nível de conforto o meu padrão de vida, e eu não dependo mais da minha renda ativa, tecnicamente, me parece que aqui nós temos um consenso de que isso representa independência financeira, sempre com a ressalva técnica de que essa renda passiva, seja ela calculada mensalmente ou anualmente, ela tem que ser líquida e real, né? Então, eu tenho que abater os impostos e a inflação para que eu efetivamente proteja o meu padrão de vida. Até aqui, tudo bem. Então, eu vou daqui para frente me permitir ser um pouco menos didático, talvez, porque a nossa audiência é extremamente qualificada e temos muitos profissionais que trabalham na área. Então, isso aqui
vai embora, Arthur.
Isso aqui é
vai
bastante.
Embora.
Isso aqui é quase que todo mundo sabe, né? Então, renda passiva mensal ou anual, juros sempre olhando, né, a leitura líquida e real, se isso banca o meu padrão de vida, eu tenho independência financeira. No entanto, se a gente fosse aprofundar um pouco nessa análise, eu quase que certeza que essa frase é de Sócrates, tá? Então, por isso que eu vou fazer esse disclaimer aqui, se não for, me perdoem. Mas o mundo é repleto de coisas óbvias que ninguém, em hipótese alguma, jamais observa. Então, quando a gente para ter um olhar mais profundo sobre o processo de conquistar independência financeira, veja, todos nós concordamos, e eu vi inclusive a live de hoje de manhã, né? Nós, educadores financeiros, concordamos que a matéria ou o campo da educação financeira, ele não é um campo puramente matemático. Até aqui tudo bem, né? Muito depende do comportamento, da nossa relação com o dinheiro. Até aqui tudo bem. Isso significa, se a gente concorda com isso, que existe uma distância entre saber precisa ser feito e o que acontece é o que passa pela minha cabeça na hora que eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E aí, quando o assunto é independência financeira, fazer a conta do quanto que eu deveria poupar por mês, por quanto tempo, para conquistar, para estourar essa champanhe, porque a partir desse montante aqui, a minha renda passiva mensal líquida e real vai bancar o meu padrão de vida. Quando a gente faz essa conta, há uma distância também entre a capacidade que eu tenho de fazer essa conta tecnicamente de forma correta e como eu me comporto à medida que eu vou me aproximando deste montante, ou seja, no percurso até a conquista desse objetivo e, sobretudo, como eu me comporto quando eu conquisto aquele objetivo. Então, tem uma distância muito grande. Primeira conclusão. Por uma série de fatores externos e internos, então, a gente tende a acreditar que os fatores externos a gente não controla, os internos a gente controla. Nem sempre. Nem sempre controlamos aquilo que se passa na nossa mente. Não é tão simples assim. Inclusive, depois eu postei nos stories ontem, não sei se ainda está, mas tem um filme que saiu há pouco tempo no Netflix que fala da jornada de um dos maiores tenistas americanos chamado Marty Fish, né, que ele fala do embate dele com a saúde mental e tal. Fantástico, né? Então, assim, só fechando esse parênteses aqui, nem sempre controlamos todos os aspectos internos. Mas, bem, onde que eu estou querendo chegar? Talvez seja quase que ingênuo a gente imaginar que eu vou conquistar independência financeira e eu serei independente financeiramente. Na verdade, a independência financeira está muito mais para um estado dinâmico do que um estado estático. Eu estou independente financeiramente hoje. E aí, a gente, quando olha para o lado, percebe o tanto que é difícil sequer conquistar, num primeiro momento, a independência financeira. Estou falando daquele cálculo técnico, né?
Claro.
Afinal de contas, são pouquíssimas as pessoas que conseguem chegar lá, né? Então, aqui você já tem uma referência de que isso aqui não é tão simples assim. Quando nós analisamos a conta matemática, não no processo de formação patrimonial, mas no processo de conquista, estourei a champanhe, tenho independência financeira. Nós temos, num primeiro olhar, três variáveis para analisar. A primeira delas é o montante. em teoria, quanto maior esse montante de patrimônio acumulado, a partir do qual eu vou ter a minha renda passiva, melhor. Segundo, a taxa média de retorno que eu consigo obter deste montante, que vai determinar qual é o tamanho da minha renda passiva. Em teoria, quanto maior, melhor. E, por fim, o custo associado ao meu padrão de vida. São as minhas escolhas. É a marca da escola do meu filho, do macarrão que eu compro, da cerveja que eu tomo e assim por diante. Em teoria, quanto menor, melhor. Por que em teoria? Porque para ter um montante maior, há um custo envolvido. Para conseguir obter consistentemente uma taxa média de retorno a partir dos meus investimentos maior ao longo do tempo, há um custo envolvido. E o padrão de vida, ele parece um atalho, mas se eu aperto demais isso aqui, há um custo envolvido também. Então, isso nos leva a um outro problema sobre o processo de alcançar a independência financeira. A maioria das pessoas sonham com a independência financeira. Esse é um assunto que gera clique, que traz atenção. Mas, no íntimo, se você para para conversar nos olhos, a maioria das pessoas não acredita que vai conquistar a independência financeira. Por uma série de motivos. Não é trivial. Nós não conhecemos muitas pessoas que conquistaram, então não tenho vários exemplos para me inspirar perto de mim, perto da minha família. Mas aqui você tem uma série de motivos. Existe uma parcela de culpa dos educadores financeiros. Fazendo justiça. Agora eu estou falando da gente. Nós, educadores financeiros, do meu ponto de vista, temos uma parcela de culpa. Por quê? Se eu quero ganhar peso e eu contrato um personal trainer, e aí eu quero fazer um trabalho de hipertrofia, e eu olho e, em alguma medida, eu enxergo nele parte daquilo que eu quero conquistar, eu começo a depositar um nível de confiança muito maior nas orientações que ele me traz. E esta confiança, por si só, alimenta uma relação mais saudável, onde eu acabo colocando em prática de forma mais fiel as orientações recebidas e tenho a probabilidade de colher melhores resultados. O que acontece? A maioria das pessoas, quando olham para nós, educadores financeiros, então isso aqui pode soar como uma crítica, mas eu estou trazendo muito despido neste nosso fórum aqui de viés. Estou tentando trazer uma análise mais fria do Arthur. Claro, continua sendo minha visão de mundo. A maioria das pessoas, quando elas olham para nós, educadores financeiros, elas não conseguem enxergar uma pessoa que tem independência financeira, às vezes sequer que está no processo de conquistá-la. Então, mesmo que no nível subconsciente, isso parece estranho. E o pior é que muitas vezes estas pessoas comuns, nossos alunos, eles têm razão. Quer dizer que nós não temos o direito de falar de educação financeira se eu não sou super rico? Absolutamente eu não estou falando sobre isso. Nada tem que ver com ostentação. Né? Eu estou trazendo aqui, pelo menos estou tentando trazer a minha forma de ver, uma construção muito justa de como se dá a relação entre nós e a nossa audiência. As pessoas olham, elas procuram estes sinais. E aí, o que é que acontece? No íntimo, nós, educadores financeiros, nós sabemos disso. A gente sabe o quanto distante ou não nós estamos daquele cálculo para estourar a champanhe. E aí, quando eu olho para essas três variáveis, que é o montante, a taxa de retorno e o meu padrão de vida, quase que num desespero de poder dizer o seguinte: ah, eu tenho independência financeira, por isso eu estou lhe falando como conquistar a independência financeira, que às vezes é um pouco de falta de maturidade, porque eu já fui esse cara. Então eu estou falando muito, não estou apontando, estou apontando para mim. Eu já fui esse cara que, para me sentir seguro, eu tinha que dizer alguma coisa parecida. E com o tempo eu percebi que não havia problema nesse entendimento dinâmico de dizer o seguinte: eu já conquistei, já desconquistei, já conquistei de novo e hoje não estou. Pretendo estar. Mas não quero que esse estar aconteça no curtíssimo prazo, porque eu quero ter mais um filho, eu quero entregar uma educação melhor para ela, para a minha família, e isso vai impactar meu padrão de vida. Então tem um nível de consciência que traz uma tranquilidade no discurso, mas muitas vezes, agora falando coletivamente, nós educadores financeiros ainda não temos essa maturidade, e aí a gente pega e diz o seguinte: eu tenho independência financeira, eu estou quase conquistando. E a única variável que está mais à nossa disposição para que a gente interfira diretamente nela é o padrão de vida, e a gente carrega excessivamente na simplificação. Não necessariamente isso é errado, a não ser que a gente coloque em negrito a palavra excessivamente. E aí, na minha visão de mundo, quando a gente faz isso, sobretudo por muitos anos, você acaba incorrendo num erro, desde que você queira conquistar a independência financeira. Porque isso começa por uma decisão. Isso não é fácil. Então, se eu digo o seguinte, cara, eu não quero essa missão para mim, tá tudo certo. Agora, se eu quero e eu uso como a minha estratégia motriz a simplificação para reduzir meu padrão de vida, tecnicamente, do meu ponto de vista, é frágil este caminho. Por quê? Vamos aos fatos. Eu vou caminhar aqui para concluir o raciocínio. Estou falando bastante, mas vamos aos fatos.
Não, mas a ideia do programa é essa. A ideia desde o início, o Arthur, é trazer pessoas, que educadores financeiros com suas ideias e bora nessa. E se não concordar, melhor ainda. A gente debate, bora nessa. É isso aí.
O que é que acontece? Né? Pegando alguns fatos aqui. Conquistar a verdadeira independência financeira. A maioria das pessoas que você julga ter independência financeira, quando você olha ao redor, não são pessoas que conquistaram essa independência financeira porque elas conseguiram ter um orçamento sob controle durante 28 anos seguidos. Na maioria, a capa da Forbes lá, a discussão da renda, ela nunca está lá. A discussão é patrimonial. Qual é o tamanho do patrimônio? Sendo que, em última instância, sobretudo para pessoas comuns, a origem da construção do patrimônio vem da renda. Então, o fluxo de renda é determinante para a minha capacidade de construir um projeto ousado como a conquista de uma verdadeira independência financeira. Ou seja, na hora que eu olho só para a simplificação, eu já tenho um ruído aqui do ponto de vista técnico. Mas olhando sim para padrão de vida, o padrão de vida muito simples, ele traz consigo uma antifragilidade. Né? Ou seja, ele é, perdão, uma fragilidade, ele é bem menos antifrágil. O que é que isso quer dizer? Nós não controlamos, por mais que a gente tenha a impressão que a gente controla, o nosso orçamento ao longo do tempo. E ainda vou além. Muito do que parece um luxo para a gente hoje, daqui a alguns anos talvez seja algo essencial. É porque a gente nem sempre percebe isso, mas eu tenho vários amigos, agora eu vou falar da nossa classe, educadores financeiros. Eu não estou me referindo a uma pessoa absolutamente deseducada financeiramente. Mas eu tenho vários amigos educadores financeiros que hoje o cara gosta de tomar cerveja, o cara só toma Heineken. Há 5 anos ele tomava Skol. Se eu der uma Skol para ele hoje, ele não quer. Isso ao longo do tempo é natural que aconteça, sobretudo quando eu vou aumentando a minha renda, eu tenho um volume de trabalho enorme, etc. Então, as pequenas compensações fazem parte. Tudo aquilo que a gente fala para os nossos clientes são os vieses comportamentais e eles não são absolutamente controláveis, já diria o Daniel Kahneman. Então, além disso, por exemplo, eu posso virar e dizer o seguinte, ó, eu estourei a champanhe. Por quê? A minha renda passiva mensal líquida e real é de R$5.000 e o meu padrão de vida custa 4. Eu tenho independência financeira. Beleza. Vou continuar trabalhando, etc. Mas eu tenho independência financeira. Tecnicamente, voltei para o técnico. E aí eu pergunto o seguinte, você tem carro? O cara disse, não, eu não tenho carro. Carro é a maior bobagem financeira que alguém pode fazer. É a visão de mundo dessa pessoa. Então tem que ter muito cuidado com criticar. E ela disse, ah, não, porque não faz. Eu fiz a conta aqui, eu montei um Excel e tal, e aqui o IPVA, barará, barará. Eu prefiro andar de aplicativo. Isso é hoje. Daqui a um ano, meu filho nasceu. Eu digo o seguinte, meu irmão, eu vou comprar um carro. E vai ser um carro alto, vai ser um carro seguro, que tem 8 airbags. E foda-se. E aí fala, ah, mas você precisa de um carro. Assim, cara, a discussão deixou de ser financeira. Eu não quero correr o risco de, se meu filho precisar ir para o hospital de madrugada, eu demorar para chegar porque o aplicativo não pegou. E aí, na hora que eu tomo essa decisão de comprar o carro, eu consumi um pedaço do meu montante, meu padrão de vida passa a custar mais caro. E aí talvez eu perdi a minha independência financeira do ponto de vista técnico. Ou seja, isso é uma flutuação dinâmica e eu controlo muito menos, sobretudo no longo prazo, e esse é um jogo de longo prazo, do que eu tenho a impressão de que eu controlo. E aí, ó, tem gente que olha para toda essa dificuldade na engrenagem e fala o seguinte, já sei, vou estudar investimentos, eu sou muito bom, sou muito inteligente, eu sou bom de cálculo, etc. E eu vou calibrar a taxa de retorno. Lê do engano. Nós também não controlamos, né? E aí o exemplo recente, talvez mais latente, que nós temos é uma série de pessoas que tinham aquela figura de rentismo, o famoso 1% líquido ao mês, etc. vem um movimento estrutural e daqui a pouco ninguém sabe o que fazer, porque eu não consigo mais ter aquela taxa de retorno. E não só isso. Quando a gente faz aquelas contas de projeção patrimonial para calcular a independência financeira, aquela é uma taxa média. É, tem que ter muito dinheiro para conquistar, para estourar champanhe, só alocado em taxa DI. Então, provavelmente, eu vou ter uma carteira diversificada que tem renda variável dentro. Quer dizer que aquela minha taxa média de 10% vai ter ano que vai ser 2, que vai ser 3. E aí, quando esse ano for 2 ou 3, se eu não conquistei independência financeira ainda, talvez eu tenha que fazer um desinvestimento. Não sei. Vai depender muito do contexto de cada um. Então,
verdade.
Resumindo um pouco de tudo isso aqui e trazendo e filosofia talebiana para a nossa conversa, que eu gosto bastante do Nassim Taleb, não necessariamente, sobretudo olhando para a pessoa física na ponta, das ideias de investimento dele, mas eu acho que ele tem muito a nos ensinar com uma filosofia de vida para que a gente aplique nos nossos investimentos e no nosso processo de formação patrimonial, que tem a ver com essa conversa aqui de independência financeira verdadeira. Se o futuro é impenetrável, eu não controlo. Ele insiste em ser esse negócio complexo que a gente não sabe o que é e que nos surpreende sempre. E se existe um componente na minha trajetória, na trajetória da minha empresa, até na trajetória do meu país, de aleatoriedade na forma como as coisas se desenham ao longo do tempo, e o aleatório, por definição, é imprevisível e incontrolável, quando eu vou estruturar a minha engrenagem patrimonial, a minha estratégia, qual seria a solução, então, para correr um risco de conquistar uma independência financeira plena? Tem um livro chamado Fora de Série, do Malcolm Gladwell, muito bom, que é um cara que também defende a ideia da aleatoriedade. E o que o Gladwell nos fala, em linha com o que o Nassim Taleb também defende, é o seguinte, ó, se você quiser, em qualquer indústria, aprender como chegar lá, qualquer que seja sua referência de sucesso, você tem que ter muito cuidado em filtrar os grandes outliers. Então, por exemplo, no mundo dos investimentos é muito comum as pessoas falarem assim, invista como Warren Buffett. É muito difícil, porque ele é tão outlier que probabilisticamente há um componente do aleatório relevante na trajetória dele, que não é demérito nenhum para ele. Então, quando a gente olha para o processo de conquistar a independência financeira, o que o Malcolm Gladwell sugere para qualquer área e serve para esse nosso assunto é, em vez de olhar para o grande expoente, tente olhar o seguinte, qual é o padrão amplo de observação? O que muitas pessoas, talvez mais parecidas com você, fizeram que permitiu com que elas conquistassem algo parecido com aquilo que você quer conquistar? E não aquele grande exemplo que despontou tanto. Então, é assim. Primeira pergunta, ou seja, Arthur, levando em consideração, como é que a gente conquista a verdadeira independência financeira? Primeiro, você realmente quer ter um custo associado? Isso eu quero. Não vou morrer se não conquistar, mas eu gostaria. Ótimo. Uma provocação que eu me fiz e que eu acho que contribui para chegar lá, levando em consideração não os grandes extremos, mas o padrão amplo de observação, e que, para quem quiser fazer essa reflexão aqui, talvez seja útil, talvez, né? Não sou dono, na verdade, aqui é. O que é que eu posso fazer para aumentar substancialmente a minha renda ao longo dos próximos 10 anos? Substancialmente. Porque o padrão amplo de observação nos mostra que as pessoas que conquistam a independência financeira, a característica em comum dessas pessoas que conquistaram a independência financeira, mas eu não estou falando de Bill Gates, de Steve Jobs, estas pessoas tinham um alto fluxo de renda. Outra característica comum, essas pessoas tomaram decisões empreendedoras, elas tiveram empreitadas empreendedoras. É um traço
excelente,
um padrão de observação amplo. Então, para mim, orgulho, por exemplo, esse ano aqui na Empreendedinheiro a gente vai implementar uma partnership. E as pessoas estão materialmente se tornando sócias. Este mês de setembro, se nós batermos a meta, estamos trabalhando muito duro para conseguir bater a nossa meta, eu sei que algumas pessoas vão desfrutar de uma renda líquida mensal substancialmente maior do que imaginavam 1, 2 anos atrás. Então, e qual o caminho para fazer isso? Infelizmente, ninguém tem essa resposta até hoje. Se tivesse, a gente, né? Nós não temos. Uhum. Agora, quando a gente fala para nós, educadores financeiros, porra, todas as referências nacionais que nós possamos ter que conquistaram a independência financeira, olha o padrão amplo de observação, elas não fizeram isso porque tinham um orçamento sob controle. Isso não significa dizer que ter um orçamento sob controle é ruim. Mas se a gente pegar um cara que é uma voz para a educação financeira, Gustavo Cerbasi, né, e eu gosto, eu não me incomodo em citar nomes porque todo mundo entende o exemplo e fica mais tangível. Claramente o Gustavo Cerbasi é um cara controlado, ele walk the talk, ele fala o que ele faz. Ele é um cara que todo mundo admira, que todo mundo respeita. Mas será que ele se tornou rico porque, ou independente financeiramente porque ele controlou muito bem as finanças dele? Na minha opinião, não. Pelo padrão amplo de observação, muitas pessoas controlaram muito bem suas finanças por 20, 30 anos e não se tornaram independentes financeiramente. Inclusive, suspeito que a maioria das pessoas que têm independência financeira não fazem o controle do orçamento. Gustavo Cerbasi, com todos os méritos dele, inclusive o mérito de ter organização financeira, ele vendeu muita palestra, depois ele vendeu muito livro, depois ele vendeu muito curso. Alto fluxo de renda. Então, não temos um consenso, para fechar esse assunto, eu prometo que eu vou fechar, não temos um consenso de qual é o momento que eu posso estourar champanhe. É quando eu ganho 5 mil e minha despesa é 5 mil, é um pouquinho mais do que isso. Tem gente que ousa colocar uma regra, eu adorei quando você falou de manhã, Felipe, que quem fica cuspindo regra está com os dias contados, né? Porque nós todos temos contextos diferentes. Mas o que eu acredito é que esse cálculo clássico de quanto que eu tenho que ter para conquistar a verdadeira independência financeira, ele importa menos. Por quê? Porque o caminho mais rápido para não conquistar a verdadeira independência financeira é querer trabalhar para viver de renda passiva. É aquela figura da eu estou na praia com a mão para trás. Os meus heróis poderiam se aposentar, mas eles continuam trabalhando. E é muito estranho ver cada vez mais pessoas com 20, com 30 anos querendo se aposentar aos 45, 50. Se me perguntassem a minha opinião, pode ser que dê certo. Eu diria, chance zero. Chance zero. Né? Então, assim, coisas... Vou devolver para vocês. Coisas como ser feliz com o que você faz, ser feliz com o que você tem na jornada, extremamente importante. Mas também ter a condição, do ponto de vista financeiro, de presentear a sua família, de se presentear, fazer viagens, ter segurança, oferecer uma excelente educação para a sua família. Tudo isso, sem se preocupar demais da conta com dinheiro, traz conforto e tranquilidade financeira. E no final do dia é mais sobre isso do que ter a capacidade de estourar champanhe lá no final das contas. Então, é mais foco no processo e na trajetória, e a gente vai colher os frutos lá na frente, mas isso não depende apenas da gente. Simplicidade continua sendo um caminho super bem-vindo, ser feliz com o que tem, eu sempre falo muito sobre isso, a importância disso, mas quando a gente junta tudo isso, é assim, eu deveria ter a consciência que me preocupar com a renda maior vai fazer a diferença nessa trajetória. E muitos educadores financeiros, do meu ponto de vista, erram aqui. Né? A gente tem sim que buscar simplicidade, mas a gente não pode ignorar os fatos amplos de observação. Então, acho que é um pouco por aqui. Assim, verdadeira independência financeira. É uma discussão mais profunda, não dá para responder em 2 minutos.
Não dá mesmo, né, Arthur? Em 2 minutos não dá, né, Arthur? Mas foi excelente, é uma verdadeira aula. Você deu de muito boa reflexão. Eu acredito assim nessa discussão de educação financeira, se você me permite um comentário muito simples, eu tenho muito medo da tendência de educação financeira palmirinha, de receita pronta. Total. Que tudo vale para todo mundo. Cara, eu tenho parentes na Bahia, em Irecê, na Bahia. Família muito simples. Eu consigo ver em gente, em pessoas simples de salário, uma independência financeira, entre aspas, de conforto na sua casa e de recepção e tudo, que sem se preocupar de quanto que vão pagar para me recepcionar lá. Eu consigo ver isso. Então, cara, o que você trouxe de reflexões aí? E também uma outra coisa que, né, Grinaldo? O Grinaldo pode falar muito sobre isso, a questão de... A gente na educação financeira, a gente tem que parar para falar mais de empreendedorismo, galera. Ó, vamos falar de empreendedorismo. Porque a gente, eu ouvi um outro dia um camarada falar assim, pô, eu tô louco pra fazer uns concursos. Cara, a gente tá indo na contramão, sabe? Não sei, a gente tá indo meio que na contramão. É, empreender tem que ser algo pra aumentar nossa renda, pra você poder evoluir mais. Pô, cara, excelente. Excelente as suas reflexões aí.
Recentemente saiu um livro, pra mim ele é o novo Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é a Psicologia Financeira. Falei dele no canal do YouTube, recentemente, até aqui no Instagram. Assim, um livraço de finanças pessoais. E ele tem uma frase, que eu não vou saber replicar, né, ipsilíteres aqui, mas que tem muito a ver com isso que a gente falou, que é o seguinte. Suas experiências pessoais com o dinheiro respondem por 0,0001% do que acontece no mundo, mas por aproximadamente 80%, uma parcela muito relevante, da forma como você acha que o mundo funciona. Ou seja, quando a gente fala de educação financeira, o educador financeiro ele precisa, antes de qualquer coisa, fazer um exercício empático para entender que aquela pessoa tem uma realidade de vida, tem uma realidade geográfica, ela passou por um momento econômico diferente, ela teve uma situação e um contexto e um repertório de experiência na vida absolutamente diferente, e não há como você comparar alguém que nasceu numa família muito humilde, as percepções do que representa risco e retorno para essas pessoas, nunca, para essa pessoa nunca vai ser a mesma das percepções de risco e retorno que um filho de um banqueiro vai ter, né? Então, assim, educação financeira, por isso que a regra pronta não funciona. Ele é um processo de benefício coletivo, mas que ele começa como uma iniciativa individual. Cada um de nós tem um contexto, e aquilo que funciona para você, ou aquilo que lhe parece certo, talvez não funcione para mim, e assim por diante.
É, quando o pessoal... Já estou escutando a voz do Fernando. Daqui a pouco sou eu, já estou escutando aqui. Mas eu queria falar para o pessoal o seguinte. E quando o Grinaldo começou a POEF, uma das coisas que a gente teve preocupação, até para falar aqui com os educadores financeiros que não conhecem o trabalho da POEF, foi como a gente se enxerga como educador financeiro, como colegas, mais ou menos como médicos e especialistas, né, Grinaldo? E uma outra coisa que o Grinaldo fez questão de implantar na POEF, que eu quero falar, é para a gente ter essas discussões do regional. Por exemplo, você está em Pernambuco. Eu tenho dois representantes em Pernambuco. Eu tenho na Bahia, eu tenho em Sergipe. E por que a gente fez isso? Para tirar o bairrismo, né, que existia, de talvez que a cultura de finanças flua no sul ou no sudeste. Então, quando a gente trouxe, hoje a gente tem representantes, e só falta um estado do Brasil, e por que isso? Para a gente ter um panorama de todo o nosso Brasil. Essa semana, Arthur, nós fechamos uma parceria com um educador financeiro que vai ser nosso representante na Austrália. E ele falou o seguinte: Cleiton, eu trabalho com os imigrantes brasileiros aqui, educação financeira aqui. Cara, qual que é o segredo de Tostines aqui, educadores financeiros? Não tem fórmula pronta? Há necessidade de nós, educadores financeiros, termos convívio, trocar essas ideias, debater, não concordar. Pô, o Arthur falou um negócio e eu não concordei. Legal, meu.
Tudo bem.
Ótimo. Que a gente está vivendo a gente está vivendo um mundinho agora também que a gente não pode discordar muito, né? Então, fora da... E está muito equivocado. Então, Arthur, eu quero te fazer uma pergunta. Pensando na independência financeira e você como um missionário da educação financeira, qual que é o grande benefício que a educação financeira pode proporcionar hoje para o povo brasileiro em meio a tudo que a gente está vivendo, cara?
Cara, assim, tem duas grandes pautas que, aceitando ou não, elas fazem parte das nossas vidas, né? Saúde e dinheiro. Não importa se com a minha preferência política ou onde eu estou geograficamente, se eu ligo para o assunto ou não, eu posso ser totalmente desconectado. Não importa com a minha saúde, mas a minha saúde interfere na minha felicidade, né? E a capacidade de me relacionar bem com o dinheiro interfere na minha felicidade, naquilo que eu posso prover para outros, para minha família. Uma coisa que conecta muito com a capacidade de lidar bem com o dinheiro, com a independência financeira, por exemplo, é ter a capacidade de você doar, de você ajudar outras pessoas. Então, nós não deixa de ser opinião nossa, cada vez mais nós temos, e hoje já é um consenso científico, uma dezena, uma centena de pesquisas que apontam que as pessoas que têm dificuldade na gestão com suas finanças, que estão inadimplentes, endividadas, etc., famílias se desfazem por conta disso, perdem emprego, você tem problemas de ordem mental, etc. Então, quando eu ajusto esse eixo da minha vida, eu dou a oportunidade para mim, para minha família, de gozar de uma vida mais feliz e contribuir mais para a sociedade, né? Se você vê muitos dos meus heróis, você falou de empreendedorismo, você vê o tanto que é comum, padrão amplo de observação, a preocupação com ser útil para a sociedade. E eu vou conseguir ser mais útil para a sociedade na hora que eu estou bem comigo mesmo. Então, como eu falei, educação financeira é um processo individual, mas que tem benefícios coletivos do meu ponto de vista.
Grinaldo, o pernambucano aí é bom, né? O seu conterrâneo é muito bom, não é verdade?
Fala bastante, hein?
Fala bem. A gente fez um roteiro aqui, e o roteiro, graças a Deus, funcionou, porque o programa foi bom. Graças a Deus. Fala, Grinaldo, daí eu vou...
Arthur, eu tenho visto alguns vídeos seus, e eu admiro você pela sua opinião contrária às que existem no mercado. Você sai do normal. Eu acho muito bonito isso aí, porque você sai do sabe aquele negócio que é padrão? Você realmente sai do padrão, e eu tenho aprendido muito com você, mesmo sendo educador, eu sou educador financeiro, sou empreendedor também, mas eu aprendo muito com você.
Que honra.
Eu quero te fazer uma pergunta, você como meu conterrâneo, você acredita que eu, você, o Cleiton, ou outros educadores financeiros pelo Brasil, nós somos concorrentes?
De forma alguma.
Ou tem para todo mundo?
De forma alguma, acho que... isso está muito conectado com o que a gente falou no começo, né? Assim, nós definitivamente não temos um problema de demanda por orientação financeira no Brasil, por instrução financeira no Brasil. E quanto mais a gente tiver pessoas como nós três, as colegas da POE, etc., disseminando educação financeira, maior é o nível de consciência e aí mais mercado você cria. Então, absolutamente não. Não vejo dessa forma. E esse é um dos pontos de vista que eu sou bastante duro, né? E assim, conectando a sua pergunta com a do Cleiton, essa história do ser contrário, né? Nessa geração, como você colocou, Cleiton, que nem sempre está disposta a discordar, na verdade, o ponto de vista antagônico é um poço de oportunidades de aprendizado.
Então, pode crer, velho.
A postura mais inteligente é: deixa eu ouvir essa pessoa aqui para ver se eu realmente estou correto, se tem alguma coisa no argumento dela. Muitas vezes vai dizer o seguinte: não, na pior das hipóteses, você tem uma validação daquela sua forma de pensar, mas muitas vezes a gente se surpreende.
Verdade. Amigos, eu vou entrar finalmente aqui com o Arthur, depois vou convidar ele para um outro bate-papo, com certeza. Arthur, aqui no programa Nortear Educação Financeira, a gente tem alguns costumes. Tem alguma frase que muda, que você goste de alguém ou sua, que você gosta sempre de estar relatando?
Alguma frase? Boa pergunta.
Que mudou, que te inspira?
Eu tô tentando, por justiça, resgatar alguma frase recente do livro que a gente vai lançar, e não tá vindo nenhum branco aqui, não tá vindo nenhum agora. Vou ficar devendo essa, eu vou colocar nos stories aqui.
Você manda para mim postar? E livro ou livros aí que você fala, queira indicar pro pessoal?
Dois livros que conectam muito com o nosso papo aqui de hoje, né? Sobre essa relação não óbvia e não necessariamente matemática nossa com dinheiro, é A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Para mim, esse é o novo Pai Rico, Pai Pobre, eu comentei aqui. E sobre essa incapacidade preditiva e o aleatório, é o livro Iludite pelo Acaso, do Nassim Taleb. Esses dois aí, para mim, é Romário e Bebeto, não tem como errar, não.
Opa, excelente dupla.
Quero fazer um convite.
Pode falar.
Na próxima segunda-feira...
Pode falar.
Na próxima segunda-feira eu começo o que a gente chama aqui de formação consultor financeiro profissional. Vou entregar muito conteúdo de verdade, de coração. Vou trazer também como usar tecnologia em atendimentos, em consultorias. É assim, vai ser uma série que desta vez ela vai ser gratuita, ela foi revista, é uma série paga, ela vai ser gratuita. E ela é feita para quem trabalha ou para quem quer trabalhar com educação financeira. Então, é óbvio que tem pessoas aqui que conhecem mais que a gente, que têm mais certificações que a gente, mas a gente vai trazer muito do olhar empreendedor, como implementar um sistema de vendas, como usar a tecnologia. Então, assim, eu tenho certeza, ou pelo menos eu estou dando o meu melhor para que mesmo os educadores financeiros experientes encontrem conteúdo de valor lá. O link está na minha bio. Eu vou acabar a live aqui, eu vou responder várias perguntas que me fizeram lá nos stories sobre a formação. Fica o meu convite aqui para quem é entusiasta da educação financeira para que participe ao vivo na próxima semana.